Primeira matéria do nosso curso, princípios de revelação na palavra. Cada matéria é dividida em 6 aulas. Para você que vai ministrar o curso, a última aula é alternativa, diria opcional. Você pode ministrar ou não, ok? Isso por causa da quantidade de aulas. Então, você pode ministrar o curso, que são 12 matérias, em 60 aulas. Ou pode ministrar com as 6 aulas, então teriam 12 aulas a mais. Tudo depende de como você ministra na sua igreja. Se você ministra o curso 2 vezes por semana, eu recomendo que você ministre as 6 aulas. Se você ministra apenas 1 dia por semana, para que o curso não fique demasiadamente longo, não é? E você sabe, o comprimento do curso é proporcional ao número de desistências. Quando o curso é muito longo, os alunos têm que enfrentar mais problemas, mais empecilhos, e a chance dele desistir por algum desses problemas no meio do percurso é grande. Então, quanto mais rápido conseguimos fazer, melhor, ok? Mas eu creio que é algo que vai marcar você e marcar a sua igreja nesses dias, em nome de Jesus. Então, a primeira aula é: por que precisamos saber a diferença entre alma e espírito? Então, a palavra de Deus nos diz claramente que o homem é espírito, alma e corpo. A concepção comum das pessoas lá fora é de que o homem é apenas corpo e alma. Então, veja, não é que esteja errado dizer que o homem é corpo e alma. Não está errado, mas é incompleto à luz do ensino da palavra de Deus. Então, segundo a palavra de Deus, o homem é espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Esse tudo aqui é o ser completo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, se espírito e alma fossem a mesma coisa, por que que a palavra de Deus iria usar duas palavras diferentes para se referir a uma mesma coisa? Então, a concepção de algumas igrejas, né, que são chamadas de dicotomistas, porque só creem que o homem é corpo e alma, diferente do que nós cremos, né, que é o tricotomista, né, que espírito, alma e corpo, é que para eles espírito e alma é um conceito sinônimo. Mas se é igual, por que duas palavras? Não é? Você sabe que não existem de fato duas palavras com o mesmo significado. A gente vai no dicionário olhar sinônimos, mas não existem duas palavras realmente iguais, ok? Elas são próximas no entendimento, mas cada uma tem uma aplicação específica, um sentido bem específico. Então, se nós procuramos ser coerentes e atribuir um nome só para cada coisa, Deus também faz muito mais Deus. Se ele diz que espírito e alma não são a mesma coisa, é porque são coisas distintas. Então, eu sempre gosto de dizer que eu sou um espírito que tem uma alma e habita um corpo. Diga: eu sou um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Este corpo não sou eu. Você não é o seu corpo. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5 que esse corpo é apenas a nossa casa terrestre, o lugar que nós vivemos, mas você está aí dentro do seu corpo, porque você é um ser espiritual à semelhança de Deus, você foi criado semelhante a Ele. Mas nós colocamos aqui pelo menos 7 argumentos porque você precisa saber que alma é diferente de espírito. Primeira razão: porque Deus é espírito. João 4:24, eu quero dizer para você que nem todas as referências estão aqui, então você precisa estar com a sua Bíblia engatilhada para você abrir no texto, tá bom? Lá em João 4, verso 24, que muitos conhecem de cor, diz que Deus é Espírito. Olha a afirmação bíblica: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a questão é muito simples. Para ter contato com matéria, é preciso ser matéria. Ok? Para ter contato com espírito, é preciso também ser espírito. Deus é espírito. Deus não é matéria. Então, você não tem contato com Deus com seus órgãos físicos do corpo. E nem também tem comunhão com Deus na sua mente, ou na sua emoção, ou na sua vontade. Deus criou você com o Espírito. Para quê? Para poder ter contato com Ele. para poder conhecê-lo, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito e fez também o homem um ser espiritual. Nós sabemos que o homem caiu, não é verdade? E porque ele caiu, ele perdeu essa capacidade. A Bíblia diz, Deus falou para o homem, olha, você não come dessa árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morre. Nós sabemos que Adão comeu, mas ele não caiu morto automaticamente, instantaneamente. Não é verdade? Por quê? Porque a morte não começou no corpo. A morte começou lá dentro, no espírito. E a morte foi passando até atingir o corpo. No caso de Adão, ele viveu ainda mais de 900 anos até morrer. Mas o seu espírito morreu imediatamente. Bom, o que significa o espírito morrer? Significa que deixou de existir? Preste atenção. Na Bíblia, a morte nunca é deixar de existir. Na Bíblia, morte não é aniquilamento. Na Bíblia, morte é separação. Ok? Então, quando o homem pecou, ele morreu para Deus. Ou seja, ele agora perdeu essa capacidade de ter comunhão com Deus. Seu espírito ficou separado. Por isso se diz que ele morreu. Então, o nosso espírito é como... Eu gosto sempre de usar uma ilustração simples, fácil de você entender. Nosso espírito é como um rádio. Ele tem uma antena. Ele é capaz de sintonizar ondas celestiais. Você sabe, agora mesmo aqui onde nós estamos, está passando ondas de todo tipo. Ondas de rádio, ondas de FM, AM, ondas de celular, ondas de todo tipo está passando aqui. Mas elas para nós não existem. Se nós não tivermos o aparelho capaz de captá-las. Para nós estamos mortos para elas, não é? Elas inexistem. A partir do momento em que você tem um rádio, esse rádio ele tem um dispositivo, uma antena, capaz de sintonizar essa frequência. Não é? É invisível, imperceptível, você não sente e não vê. Mas o rádio é capaz de perceber e na mesma hora o som vai sair dali, porque ele captou, entendeu? A mesma coisa acontece com Deus. Essas ondas celestiais aqui você não está vendo. Deus também está aqui, você não está vendo. Do mesmo jeito que essas ondas de rádio precisa de uma antena para captar, Deus também, para você contactá-lo, precisa de ter um equipamento próprio. Deus colocou esse equipamento em nós. Esse equipamento é o nosso espírito. O espírito sintoniza Deus, percebe Deus. Ele sabe quando Deus está presente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, preste atenção. No caso do homem, o rádio quebrou para Deus, mas o rádio não deixou de existir. Isso significa que o homem é capaz de sintonizar outras frequências. Entendeu? Porque não é só Deus que é espírito. Os demônios são espíritos também. Você não os vê. Eles são seres espirituais. E eles também podem ser contactados. Então, o homem sem Deus, ele tem esse rádio, e o rádio está funcionando para muitas outras frequências espirituais. Menos para Deus. Menos para Deus. Agora, nós entendemos hoje que Deus nos deu um espírito para contactá-lo. Deus é espírito e só pode ser adorado. Só podemos ter comunhão com ele por meio do espírito. Um crente que não aprende a exercitar o seu espírito, perceber o próprio espírito, vai ter dificuldade de ter comunhão com Deus. Amém, irmãos? Segundo motivo, o novo nascimento é algo que ocorre em nosso espírito. Lá em João, capítulo 3, verso 6, Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então veja, o Senhor está dizendo que tudo é uma questão de origem, ok? O homem, ele nasce fisicamente, todo homem nasceu fisicamente, mas ele já nasce morto para Deus, porque o seu Espírito está morto. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é quando a vida de Deus, o Espírito de Deus, entra dentro desse homem que estava morto e então dá para ele um novo espírito. O espírito, então, agora é vivificado e ele renasce para Deus. Então, o novo nascimento, essencialmente, é um novo nascimento para Deus. Ok? Então, é uma experiência fundamental. Paulo chega a dizer o seguinte, olha, as coisas de si mesmo não são nada. O ser nova criatura é o que conta. Está lá em Gálatas capítulo 6. Não importa seu cargo de igreja, não importa o seu conhecimento, não importa o tanto que você sabe, deixe saber. Paulo diz, o que importa é, você é nova criatura. Em outras palavras, você nasceu, o seu espírito renasceu para Deus, você está apto agora a ter comunhão com Ele, porque tudo na palavra de Deus, no final das contas, resume-se nisso, Cristo em vós. Cristianismo nada mais é do que você ter Cristo em você e você ser guiado por Ele. Mas se você não consegue perceber Cristo em você, não consegue perceber a voz dEle, a voz suave, o impulso, então o seu cristianismo se torna comprometido. Você é crente, você é salvo, mas como você não percebe o próprio Espírito, você não sabe ser guiado pelo Senhor, então você anda de acordo com o que acha melhor, de acordo com o que pensa ser melhor. Mas Deus tem um padrão de vida superior para nós. Amém? Que aquilo que nasce da carne não se torna espírito, mas você recebeu um espírito novo. Amém? O seu espírito é novo. O espírito, diz a Bíblia, é como a lâmpada que foi acesa. Estava apagada e foi acesa. A obra no seu espírito já foi feita, está acabada. Por isso o Senhor disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto por quê? Porque tudo que Deus tinha que fazer nele, Deus já fez. Deus deu vida. Também? E quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele se torna um com o nosso espírito. Terceiro, o conhecimento espiritual é adquirido no Espírito. O conhecimento espiritual é adquirido no Espírito. Existe uma afirmação muito séria, lá em 1 Coríntios 2, verso 14, não coloquei. Diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por que ele não aceita? É porque ele não pode compreendê-la com a mente? Pode. Quando você fala para ele, ele entende com a mente, ele consegue processar. Mas ele não consegue aceitar, porque para ele são loucura. E não pode entendê-las. Porque elas são discernidas de que maneira? Espiritualmente. As coisas de Deus não são percebidas essencialmente ou inicialmente na mente. As coisas de Deus, elas são percebidas no Espírito. E o homem natural, como eu falei para você, o Espírito dele está morto para Deus ainda. Então ele não tem essa capacidade de conectar-se com as coisas do céu. É preciso que o Espírito Santo venha sobre ele e produza novo nascimento. Quando isso acontece? No momento que ele crê. Quando ele crê, confessa com a boca, crê com o coração, nesse momento o Espírito, como um raio, vem para dentro dele. E o seu Espírito é aceso. A partir de agora, ele é capaz de compreender e aceitar as coisas do Espírito. Na verdade, até mesmo nós somos seres espirituais. A Bíblia fala, Jesus disse lá em João capítulo 3, que aquele que nasce de Deus é como o vento. Você não consegue fazer uma equação para explicar o vento. Ele vem e vai, você sabe, você percebe, você sente, mas você não explica ele, você não sabe definir o caminho dele. Jesus disse, assim é todo que é nascido de Deus. Então nós também somos um enigma para quem vive lá fora. Entende? Por quê? Quando você é guiado pelo Espírito, o homem natural não consegue entender e discernir o seu próprio caminho, porque você se torna como um vento para ele, uma equação que ele não consegue formular. Amém, meus irmãos? Muito importante você entender que as coisas do Espírito, elas não são físicas, visíveis. Há um problema muito sério. Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que ele está querendo dizer com isso? Que você tem que sempre discernir a origem das coisas. Quando você for avaliar se algo é do Espírito ou não, não avalie a aparência exterior, ok? Avalie a origem. Se a coisa tem origem no Espírito, ele é Espírito. Mas tem coisas aparentemente iguais que têm origem na carne. Nós vivemos um momento no meio evangélico onde tudo se tornou concreto, está se tornando concreto, não é verdade? Então, na Igreja Católica aconteceu isso desde a Idade Média. Você vai numa missa, a oração é o quê? É um incenso que o padre está ali passando. Tem a água que vai jogar em cima de você, a água santa que vai te santificar. A palavra bento quer dizer abençoado, não é verdade? Depois você vai literalmente comer o corpo, beber o sangue. Então tudo é literal. Se você for olhar em muitas igrejas pentecostais, hoje é a mesma coisa. Já percebeu isso? Então, toda bênção é concreta. Você vai ganhar uma chave que vai abrir o mundo espiritual, mas a chave que você está ganhando é física. Você vai receber uma arca da aliança que representa Jesus, mas a arca é física. Então, você tem lá o óleo fisicamente, você tem tudo fisicamente, visivelmente. Por quê? Porque não podem, não são capazes de exercitar o próprio espírito. As coisas de Deus, a nova aliança, são todas no seu espírito. São todas espirituais. Então, quando nós rejeitamos essas coisas, que na verdade são supersticiosas, não é porque temos preconceito com uma igreja ou com outra, não. É só porque queremos ficar dentro da esfera do Espírito, embasado em algo do Espírito. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante você entender. Bom, vamos avançar. A Bíblia fala, nossa, tem uma outra coisa que é Espírito. Jesus disse, lá em João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são o quê?
Espírito.
Olha que coisa interessante. Ele não falou que aquela palavra é o Espírito Santo, não. Falou que a natureza da palavra que ele fala é Espírito. João 6,63. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito. Presta atenção. Se a palavra, Jesus está dizendo, é Espírito, como é que você vai receber essa palavra? Pelo Espírito. Se você recebe essa palavra apenas pela mente, você está entendendo? Você está usando coisas distintas, naturezas distintas para ficar junto. A palavra é espírito, mas você está usando a mente, que é física, para captá-la. É pouco, não resolve. Você tem que usar o próprio espírito para captar a palavra que é espírito. Não é só Deus que é espírito, a palavra é espírito. Mas é interessante porque a palavra é Deus também, porque Deus e a palavra são um. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 1:1. Entende? A palavra, quando sai da boca de Deus, algo interessante acontece com relação a isso. Quando você fala uma palavra, a palavra sai de você e ela agora se torna outra coisa. Ela não é mais você, ok? Com Deus não acontece assim. Quando Deus fala, a palavra que ele fala é ele também. Deus sai com a palavra que ele falou. De maneira que quem recebe a palavra que saiu da boca de Deus, está recebendo o próprio Deus dentro de si. Por isso, quando você recebe palavra, você é sempre transformado. Mas tem a maneira certa de absorver a palavra, de receber a palavra. É no Espírito, porque a palavra de Deus é Espírito. Um crente que não exercita o Espírito vai ter dificuldade de entender a palavra. Quarto, adoração é algo que acontece no Espírito. Nós já lemos, vou ler de novo. João 4:24. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Então, a adoração a Deus é em Espírito. Adoração a Deus não é física. Se algum dia foi, no Velho Testamento, hoje não é mais. Hoje é completamente espiritual, ok? Então, quando você for para o culto e você for adorar a Deus, você não vai adorar a Deus mais simplesmente com algo exterior. Então, eu não sei se você consegue perceber isso. Às vezes eu vejo algumas reuniões, né, que não são evangélicas, onde eles supostamente estão adorando a Deus, mas você não percebe algo fundamental ali. O que, que é? Vida, o Espírito. Não tem. Vamos saudar Jesus. E todo mundo faz assim, saudando Jesus. Tá muito legal, mas nada aconteceu no Espírito. É puramente exterior. As coisas de Deus não são exteriores. Então, quando você for para o culto, exercite o seu Espírito. Eu sei que você deve estar perguntando, pastor, como é que a gente exercita o Espírito? Eu nem, agora que eu estou sabendo que eu tenho Espírito, eu vou ter que exercitá-lo já? Daqui a pouco eu vou te dizer uma maneira prática de você fazer isso. Ok? Mas preste atenção, quando você vai para o culto, você tem que entender que é tudo dentro de você, não é nada mais exterior. Você não tem que ficar atento ao que acontece fora, mas tem que ficar atento ao que está fluindo dentro. Os rios de água viva vão fluir de dentro, a palavra vai fluir do Espírito, as coisas de Deus vão acontecer no seu Espírito. Amém, querido?
Amém.
Veja, isso parece um conceito elementar, mas acredite em mim, em grande parte do mundo evangélico, eles não sabem disso. Em outra grande parte, eles rejeitam isso. mas estão perdendo algo fundamental. Como é possível? Se Deus está dizendo que aqueles que adoram têm que adorar em espírito, então como vão adorar se nem sabem que tem um espírito? Não é? É, pastor, mas tem muita coisa da alma acontecendo. Presta atenção, não julgue pela aparência. Outro dia, quando eu me converti, na igreja que eu me converti, bem tradicional, tinha uma placa dentro do prédio, era bem menor do que esse, o prédio onde eu me converti. Tinha uma plaquinha escrito, silêncio, ore em espírito. Por quê? Porque na cabeça daquelas pessoas, a oração em espírito é em silêncio. Fez barulho, já não é espírito mais. Porque o espírito jamais faz barulho, é o conceito daquelas pessoas. Então, não estabeleça maneiras de Deus fazer as coisas. Deus faz as coisas independente do seu conceito natural. Ok? Todas as coisas que existem, elas têm uma imitação e têm uma realidade. Aparentemente são semelhantes. A única diferença é a origem. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, existe bondade natural e existe bondade que é do Espírito. Há ou não há? Como é que eu vou saber a diferença da bondade que é natural? Tudo que você nasceu com ele ou que você aprendeu com a sua mãe, com o seu pai, é natural. É natural. Mas você já viu como o conceito das pessoas é bem religioso? Elas gostam de dizer assim, olha, o fulano, ele é uma pessoa com caráter aprovado, só falta converter. Presta atenção, filho. Não é uma questão do que ele está fazendo. É a origem das coisas que ele tem. Se tudo que ele tem teve origem na carne, nunca se torna espírito. Deus vai ter que encerrar aquelas coisas e começar algo novo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então tem muita gente lá fora que é bonzinho. Mas essa bondade é do espírito ou da carne dele? É da carne. Pastor, a carne consegue ser boazinha? E a carne consegue ser muito boazinha, ter um cara de piedade, né? Fazer uma aparência tão, né? Falar uma voz suave. Presta atenção, não olhe a aparência das coisas, olhe a origem. Você é homem de Deus ou mulher de Deus. Não se deixe enganar pela aparência das coisas. A Bíblia fala que nos últimos dias vai se levantar o falso profeta. E a descrição que a Bíblia faz dele é de um cordeiro com chifres. Ou seja, por fora ele parece um cordeiro. Mas a questão é olhar a origem daquilo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Há coisas que têm origem na sua alma. Você que edificou, você que fez. Vamos falar de coisas mais simples? Louvor, por exemplo. Louvor é uma coisa muito boa. Porque você pode ter um louvor. As pessoas pensam, eu ia dizer isso agora mesmo, né? Alguém estava falando, pastor, eu amo quando o louvor é no espírito. Adoração. Eu falei, amém, faz bem. Mas o que você acha que é um louvor, adoração no espírito? Ah, pastor, é quando a gente canta aqueles cânticos suaves e a minha alma se derrama. Eu fiquei pensando, há uma grande chance de ser só uma emoção, de não ser espírito. Pastor, o espírito às vezes faz a gente chorar? Faz. Mas acredite, tem dia que o espírito faz você pular de alegria também. O espírito pode fazer muito barulho e o espírito pode fazer muito silêncio. Então, a coisa exterior é igual. Entende? Eu fui uma vez numa reunião. Oh, Deus, tem que ter cuidado para contar essas minhas histórias. Mas eu fui numa reunião em São Paulo uma vez. E eu era líder de jovens, então já tem muitos anos, né? E eu queria ir lá conhecer. Eu sou da direção de Goiás. Goiás, nós somos caipira, né? Aqui em Goiás, se a gente encontra na rua... Até hoje eu acho que é assim. Se encontrar na rua um cidadão com cabelo um lado roxo, o outro lado cor-de-rosa... Você para olhar. Você fala, no, que é isso, né? Mas tem lugar do Brasil que as pessoas pintam o cabelo e passam na rua, são ignoradas, ninguém liga para aquilo. Eu lembro que eu fui numa reunião e tinha um grupo de rock na frente dirigindo louvor. E eles tinham um cabelo que ia, eu não sei se era natural ou se era aquelas coisas de espichar o cabelo, mas ia até aqui embaixo. E na hora que eles começaram, começaram a balançar a cabeça. O irmão que estava do meu lado falou, isso não é de Deus. Eu falei, você já sentiu? Você já sentiu quem é que está aqui? Presta atenção, não olhe a aparência das coisas. Você pode ter um jovem com o cabelo pintado de roxo, balançando a cabeça, tocando a guitarra, mas você não sabe ainda a origem. Seja simples e humilde com Deus. Eu continuei lá, não é meu estilo de música, nunca foi, não é? Eu continuei, falei, eu quero ver. porque tinha muito jovem. Não tinha cadeira para sentar no prédio. Todo mundo em pé. Quando acabou o louvor, eu fiquei pensando, eu sou carnal, falei, meu Deus, vamos sentar onde? E aí o pregador falou, aqui nós não precisamos sentar, ficamos em pé diante do Onipotente. Aí todo mundo, ei! Eu falei, aleluia. Eu também estou nessa. Nós ouvimos pregação em pé. Ele pregou 20 minutos, irmãos. 20 minutos. Ah, outra coisa. Não vou contar outra coisa, não. 20 minutos ele pregou e fez um apelo. Os jovens que estavam lá vieram à frente chorando, confessando Jesus. Mas o mais impressionante é que quando o irmãozinho do cabelo roxo começou a contar o testemunho dele, o meu espírito entrou em ebulição. Entrou em ebulição dentro de mim. Eu falei, meu Deus, me perdoa, mas eu tinha certeza que esse cara era do anticristo. Mas agora eu estou vendo que ele é do Senhor. Ele é do Senhor, meu Deus. Ele tem o Espírito. E ele estava falando pelo Espírito. Ele estava contando a experiência como ele foi achado pelo Senhor. Espírito. Espírito, simplesmente isso. Mas a aparência exterior, estranha. Não julgue pela aparência as coisas. Pastor, eu não julgo de jeito nenhum. Não, não, o homem espiritual julga todas as coisas. Mas ele não julga pessoas. Ele julga se as coisas procedem de Deus ou não. Se são do Espírito ou não. Eu quero tudo aquilo que vem do Espírito. Mas eu já fui em reuniões nossas, de igrejas nossas, que eu cheguei, tinha um barulho lascado. Muito barulho. Muito barulho. Mas só lata vazia. Não tinha Espírito, não tinha Espírito, não tinha orvalho, não tinha óleo fluindo. Aí eu chego lá exortando eles, ah, vocês não têm unção. Não, eu não falo nada, eu só fico pensando, meu Deus, me ajuda a edificar esses irmãos. Eles precisam de fluir no Espírito. Eu me lembro que fui pregar numa igreja nossa, e o ministro de louvor, ele tinha sido cantor no mundo. Cantor no mundo. E ele estava dirigindo o louvor. E como crente, roupa de crente, tudo mais, e cantando música até bem, bem de crente. E aí, quando acabou aquele momento, né, ele foi lá para a sala, que eu estava lá esperando a hora de pregar, e ele falou, pastor, e aí, você gostou do louvor? Eu falei, é muito bonito, irmão. Quando eu te falar que algo é muito bonito, você fica de barba de molho. Porque para nós não importa a aparência exterior. Quando alguém me fala, pastor, que palavras lindas, eu falo, tadinho, tem que nascer de novo. Eu não falo palavras lindas. Ou eu falo palavra de Deus, ou não falo nada. Porque meu alvo não é a estética da palavra. É o conteúdo, a realidade da palavra. Eu disse para ele, muito bonito. Ele falou, pois é, pastor, porque eu fui cantor no seu quê, no seu grupo, e eu sei levantar uma plateia. Aí eu olhei, fiquei olhando. Eu orando dentro de mim, falei, Jesus, ajuda o nosso obreiro aqui, o nosso pastor, a ensinar para ele. Que nós não levantamos plateia, nós não usamos técnica, nós não temos estratégia humana, nós simplesmente fazemos as coisas pelo Espírito. Nós esperamos o Espírito mover. E quando o Espírito entra em ebulição em nós, vai entrar em ebulição no outro também. Por que é tão importante saber essas coisas, filho? Porque se você exercita o seu Espírito, você vai tocar no Espírito dos outros. Se você exercita apenas a sua mente, você vai tocar na mente dos outros. Espírito toca o Espírito, mente toca a mente. Se você exercita apenas coisas da sua carne, você vai tocar a carne dos outros. É assim que funciona. Cada coisa na sua natureza, na sua esfera. Mas nós queremos fazer algo com realidade. Queremos fazer pelo Espírito. Quantos dizem amém? Amém. Vamos avançar. Quinto, devemos orar sem cessar no Espírito. Efésios 6:18 diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Isso aqui é uma coisa interessante. Como é possível orar em todo tempo? Daqui a pouco eu vou entrar mais em detalhes com você, mas já vou adiantando desde já. Só existe uma maneira de você orar em todo tempo. É se você orar usando o seu Espírito e não usando a sua mente. Entende? Porque não tem jeito de você usar a sua mente para duas coisas ao mesmo tempo. A sua mente, ela é monotarefa, é uma coisa de cada vez, tem que prestar atenção. Mas o seu Espírito não é a sua mente. Então você pode, em todo tempo, exercitar o seu Espírito. Ok? Então, eu tenho um costume, te falo na presença de Deus, é algo que eu faço já há muitos anos, e é impressionante como é simples e funciona. Não importa o que eu estou fazendo, frequentemente eu paro e apenas chamo por Ele. Oh, Espírito, aleluia. Às vezes eu vou entrar no carro, abro a porta, minha esposa está do lado de lá, eu digo, aleluia, glória a Deus. Eu pego no volante, aleluia, o Senhor é Deus. O tempo inteiro. Essa é uma maneira. Você pode orar em todo o tempo. Quando você faz isso, algo dentro de você se levanta. É o Espírito. Mas a outra maneira é orando em línguas. Você vai aprender aqui no curso o que é isso na prática e como isso é importante. Mas desde já vou te dizendo. Quando nós oramos em línguas, nós oramos com o Espírito. Quem diz isso é Paulo. Lá em 1 Coríntios 14, verso 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. A pastora aqui está dizendo que nós fazemos as coisas com a mente, sim. Romanos 12, 1 fala que o nosso culto é racional. O que significa isso? Nosso culto não é bagunçado. Não é porque algo é do Espírito que tem que ser totalmente desajustado e bagunçado. Ele pode ter ordem, ok? E ser do Espírito, e ser algo profundamente espiritual. Mas Paulo diz que ele ora com o Espírito, também ora com a mente. Mas como é que ele ora com o Espírito? O contexto diz, ele ora com o Espírito quando ele ora em línguas. Amém, meus irmãos? Então, existe um nível, um tipo de oração, existe um tipo de pregação, existe um tipo de aconselhamento, existe um tipo de conversa que é meramente da mente, da alma. Presta atenção, não significa que é pecaminoso, mas lembra, o que é da carne, o que é nascido da carne é carne, ou seja, o que tem origem na carne não vai virar espírito. É apenas algo natural, mas tem um outro tipo de oração que ela é do Espírito. A adoração é no Espírito. A vida cristã tem que ser no Espírito. A nossa vida cristã consiste em exercitar o nosso Espírito para contactar o Espírito de Deus e assim ser transformado. Amém? Essa é que é a verdade da vida cristã. Muitas vezes pensamos que a vida cristã é um conjunto de normas que temos que obedecer, regras que temos que seguir, mas não é. O cristianismo é Cristo em vós. Amém, meus irmãos? Sexto, somos exortados a andar no Espírito. Gálatas 5,16 diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Veja, essa é uma ordem bíblica para andar no Espírito. Eu sei que você está lendo a palavra Espírito na sua Bíblia, letra maiúscula. E você fala, aqui está falando do Espírito Santo, porque é letra maiúscula. Mas você sabe, 6, verso 17, diz, aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Quando o Espírito Santo veio habitar em você, o Espírito Santo tornou-se um só com o seu Espírito. Ele foi como que misturado. Eu gosto de usar a palavra amalgamado. O que é uma amálgama? Então, os dentistas sabem o que é amálgama, você já foi no dentista, é a mistura de mercúrio com prata. Quando você mistura o mercúrio com a prata, você produz uma terceira substância, amálgama. Agora não dá mais para separar. Vai ficar junto para sempre. Foram misturados. O seu Espírito também foi misturado com o Espírito Santo. Foi amalgamado. Isso significa que nada pode separar você de Deus eternamente. Se tornaram um. Então, andar no Espírito é andar no Espírito Santo por meio do seu próprio Espírito. Sempre exercitando o Espírito. Pastor, mas é muito difícil isso, eu vou andar no Espírito. E no meio da tentação? Aprenda a falar tudo para o Espírito. O crente que aprende a compartilhar tudo, sem reservas, ok? Sem postura religiosa. Então, eu estou passando por uma tentação, eu digo, Espírito Santo, estou sendo tentado. Me ajuda, isso é espírito. O que é carne? É quando você fala, deixa, eu consigo lidar com isso. Eu consigo lidar com esse problema. Eu consigo lidar com essa provação, essa tentação. Então, quando você diz, o que você consegue, saiu do espírito, passou a ser você, alma, esforço, homem. Mas e quando você diz, Espírito, me socorre, me ajuda aqui agora, o Espírito Santo vai te socorrer naquela hora, imediatamente. Esse é um fato da vida. Quantos testificaram isso acontecendo na sua vida? A ordem bíblica é, ande no Espírito, e dessa maneira você não vai satisfazer a carne. Qual que é a visão religiosa? É, vença a carne para depois andar no Espírito. Não. Ok? Esquece a carne. Você não é desafiado a vencer a carne em lugar nenhum da Bíblia. Quem vence a carne é o Espírito. Porque o Espírito milita, guerreia contra a carne. Não é você. Não é você. Não é o seu esforço. Não é a sua obra. Amém, irmãos? Amém. Vamos avançar. Oh, Deus. Tanta coisa para compartilhar com você. Aleluia. Sétimo. Nós servimos a Deus no Espírito. Romanos 1:9, Paulo diz, porque Deus, a quem sirvo em meu Espírito. E aqui Paulo foi bem claro. Ele não está nem falando do Espírito Santo. O Deus a quem sirvo no meu Espírito, no Evangelho de seu Filho. Olha que interessante. Eu sirvo a Deus no Espírito e sirvo a Deus no Evangelho. Qualquer coisa fora desses dois fundamentos vai ter problema. Você não serve a Deus em outra esfera que não o Espírito. E não serve de outra maneira que não seja compartilhando o Evangelho. Embasado no Evangelho. E quando eu falo de Evangelho, é Evangelho da graça, filho. É o Evangelho da graça. Mas aí Paulo está dizendo que ele serve a Deus é no Espírito dele. Então, se você não consegue perceber o próprio Espírito, como você vai servir a Deus apropriadamente? Não é? Então, até o serviço a Deus é no Espírito. Não deveria haver no nosso meio outra preocupação maior que não seja perceber o Espírito, ser sensível ao Espírito, deixar que o Espírito conduza, que ele tome o encabeçamento e a liderança. Amém? O Espírito Santo. Sabe, a vida cristã é constituída de duas substituições. Uma foi na cruz, quando Cristo morreu no nosso lugar. Mas outra acontece hoje no dia a dia, quando o Espírito Santo quer viver a nossa vida. Ele quer nos dar a vitória. Entendeu? Ele quer operar na nossa vida. Entende? Nada pela nossa força, tudo pela força dele. Esse é o verdadeiro evangelho. Não sou eu, é ele. Não mais eu, mas Cristo. Amém, irmãos? Bom, mas aí eu quero voltar àquela pergunta que eu falei para você no começo. Como podemos perceber o nosso espírito? Então, vou te falar de maneira bem prática, ok? Há certas coisas que você não ensina realmente. Na verdade, se você ler a palavra de Deus, lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 26, lá diz o seguinte, que a unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Não há necessidade de que ninguém vos ensine, porque a unção já está ensinando você todas as coisas. Bom, vamos ler isso na Bíblia? Eu fico falando assim, pode ser que alguém não está familiarizado, nunca leu. 1 João, abre aí. 1 João, capítulo 2. 1 João 2. Vamos ler. 1. Vamos ler dois versículos. Verso 20, primeiro. Diz assim, e vós possuís unção que vem do santo. O santo aqui é Cristo. E todos tendes conhecimento. Depois, verso 27. Falei 26, é 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Espera aí, como é que é isso aqui? Então, o que eu estou fazendo aqui? O texto está dizendo, não há necessidade que alguém vos ensine. Então, por que eu estou ensinando aqui? Sabe, existe um sentido na vida espiritual em que, na verdade, nós não ensinamos, nós apenas confirmamos aquilo que o Espírito fala com você. Porque se o Espírito não falou com você, é inútil eu falar, é perda de tempo. Primeiro, a unção te ensina, ok? A unção te ensina, só que ela não te ensina na mente, esse é que é o negócio. Esse é que é o problema. Ela não te ensina na mente. Por isso que há uma diferença entre você entender, ok, no espírito, e você aprender na mente. São coisas distintas. Então, presta atenção. O que acontece às vezes? Eu me lembro um dia, uma irmã me procurou, falando, pastor, eu ouvi a pregação do Beltrano na internet. Você conhece ele? Eu falei, é, mas já ouvi falar. E aí, ela falou, pois é, mas eu senti, não senti paz, senti uma coisa ruim quando ele estava falando. Por quê, pastor? Eu falei, não sei se você tá se referindo a alguma coisa específica, mas eu falei para ela, esse irmão que você está dizendo aí, ele ensina algo muito sério, que Jesus não veio em carne. Ele ensina que Jesus é um espírito, um fantasma que apareceu lá em Jerusalém. Então, você não sabe, você não entendeu a mensagem dele, mas o espírito dentro de você sentiu. E você rejeitou. Presta atenção, a unção já tinha ensinado para ela, mas a mente dela não era capaz de entender o que tinha acontecido. A unção ensinou, mas ela não entendia. Então, presta atenção. Por isso que todas as vezes que eu prego, eu sempre faço questão de pedir o testificar, não é? Depois de me ouvir, dentro de você, tem uma voz testificando de que isso é verdade? É porque a unção já te ensinou a respeito dessa verdade. A unção nos ensina a respeito de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Bom, mas voltando para lá. Como é que podemos perceber o nosso espírito? O nosso espírito, na Bíblia, algumas vezes, aí sim, existe uma grande semelhança entre a palavra espírito e a palavra coração. Porque o coração também, ele está ligado ao nosso espírito. E quando a Bíblia fala de coração, não está falando do órgão físico. Está falando de algo íntimo, que você sentiu lá dentro de você. Algo muito profundo. Olha o que Paulo diz, Romanos 2, verso 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no... Então, isso significa que o coração... A Bíblia não está dizendo que, de fato, o coração e o espírito é a mesma coisa, mas está dizendo que o coração, ele é uma parte do espírito, ok? É uma parte do espírito. Então, a maneira como você percebe é o coração no espírito. Então, se o seu coração for tocado, o seu espírito foi tocado. Então vamos voltar tudo que eu falei. Então eu falei para você algumas coisas que nós fazemos no espírito, não é verdade? Então a comunhão com Deus não é na mente. A comunhão com Deus tem que exercitar o coração. A adoração, Deus é espírito e adoramos no espírito. Como é que eu exercito o meu espírito? Você volta para dentro de você e exercita o seu coração. Não a sua mente simplesmente. Não quer dizer que a mente está infrutífera, mas ela pode estar. Se você já orou em língua, você sabe, o seu coração pode estar incendiado, mas a sua mente não sabe o que está acontecendo. É possível isso. Mas no culto, normalmente, você vai entender o que está acontecendo. Mas nada adianta você fazer apenas com a boca. É preciso aplicar o coração. Infelizmente, até mesmo um crente maduro, ele pode ir para o culto e ficar indiferente. Ele não exercita o espírito. Ele não aplica o coração. Muitos pregam, mas não aplicam o coração. Muitos dão aula, mas não aplicam o coração. Muitos vão aconselhar, mas não estão atentos ao coração. O tempo inteiro que você tem que estar atento é o seu espírito no coração, ou o coração no espírito. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Essa maneira, sim, porque o seu coração você percebe. O seu coração você percebe. Ah, pastor, você disse que a pessoa que está no mundo, o espírito dela está morto. Sim, mas ela ainda tem coração. Mas não significa que ele é sensível para as coisas de Deus. Tem muita gente que, quando ouve as coisas de Deus, sente raiva. E nessa época agora de política, você está vendo tanto que o pessoal tem raiva de crente, da mensagem do crente. Por quê? Porque é morto ainda para Deus. Mas quando ele nasce de novo, o que, que a palavra de Deus diz? Que Deus tira o coração de pedra e coloca o quê? Um coração de carne. Isso significa que antes ele era insensível para as coisas de Deus, mas agora ele ganhou um coração de carne que ele se tornou muito sensível. Cada vez que a unção flui, ele é muito sensível. Se alguém fala movido pelo Espírito, o coração dele imediatamente, é porque a carne, o coração de pedra foi colocado agora no lugar dele, um coração de carne. Amém? Ok. Acho que até aqui. Isso é para eu não avançar. Vou só encerrar falando algo para você. Lá em Lucas, capítulo 24, se tiver como projetar, por gentileza, o verso 32, a Bíblia fala que os discípulos estavam no caminho de Emaús. E o Senhor Jesus veio e apareceu ali, no meio deles. E começou a conversar com eles. Ele chega e pergunta sobre o que vocês estão conversando. Eles falam, só você que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém. Jesus, né, o varão, o profeta, homem de Deus, foi morto. E o Senhor Jesus então fala para eles, né, que eles ainda eram cegos. Né? E o Senhor então, começando lá em Gênesis, ele vai até Malaquias, mostrando tudo o que estava escrito a respeito dele nas Escrituras. E eles foram ouvindo. Quando ele chegou na porta da casa, então o Senhor se revelou a eles, você se lembra? Quando o Senhor partiu o pão, os olhos deles se abriram. Por que que é essa referência tão importante? Por que que está registrado no Evangelho? Porque antes as pessoas conheciam Jesus na carne, ou seja, no corpo visível. Mas agora ele não pode ser conhecido assim mais. Nós conhecemos o Senhor agora no nosso espírito, porque ele agora é espírito. Quantos dizem amém? Mas aí é uma coisa interessante. Na hora que eles perceberam que era Jesus, aí eles fazem uma observação e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha a escritura? Eles estavam dizendo o seguinte: como é que a gente não percebeu que era ele? Porque o nosso coração já tinha percebido. O nosso coração estava pegando fogo, estava ardendo. Veja, qual que é o critério que eles estão usando aqui? Coração, filho. Coração. Não é a mente, não é a emoção. Você vai dizer, o coração ardendo é uma emoção. Não. As emoções vêm da alma, o coração está no espírito. Está entendendo o que eu estou dizendo? Pode parecer semelhante, às vezes, o coração queimando. Mas isso não é uma emoção natural. Isso é algo espiritual. Bem-aventurado aquele que consegue perceber o seu coração queimando quando ouve a palavra de Deus, porque o seu espírito está sendo exercitado, algo está acontecendo. Presta atenção, não viva sem ter o coração tocado pela palavra, constantemente, seja na oração, no devocional, no culto. Venha com essa disposição sempre, vá ao culto com essa disposição de ter o seu coração incendiado pela palavra de Deus, e então você vai ser de fato cheio do Espírito do Senhor. Amém? Glória a Deus.